בעזרת השם, דף נון דל, את התדש במציע, עלה פרסור, שלום עליכם, עם אינדוס און עובו דף. הסתמנו דף נון ג' עמוד ב', נקינת לי את ג'בה, שבא אלו פרמותן מרוסביוס, חום שם אלי גף או חום שם אלי בר. בימוס ג'ה, כפור יזיק מוקז דו מעשר שני, וסגונדו ג'יזימו, כי לספרו דה ספרה דלי, אינם ולווה פרירושלים תודו איס, ונטריה יפזה הוא חסגאצ'י. טרנספיריאס נצידה ג'פרה וג'ינירו. אלי פזה הוא חסגאצ'י, לסי מעשר שני, que pertence a ele, ele tem que designar o valor bruto, o keren, desse maser sheni, e acrescentar também o homesh, o quinto. Depois de fazer esse resgate, ele pode comer essas frutas fora de Yerushalayim, e leva o dinheiro para Yerushalayim, como a gente já sabe. A questão é como é que se avalia esse homesh, esse quinto? Hum shami legavro, hum shami lebar. Será que o quinto é um quinto do valor bruto? Será que é 20% do valor do Maser Sheni? Maser Sheni vale 20, então eu tenho que acrescentar mais 4? Será que isso que é o Homesh ou o Hum Shamilebar? Ou não? Talvez o Homesh ou o Homesh do total, é o quinto do total. Ou seja, a pessoa soma o valor bruto do Maser Sheni e mais o Homesh, vai se resultar que esse valor é 5 vezes o valor do Homesh. Talvez essa é a conta. Então o que se resulta é que o Homesh é 25% do valor do Maser Sheni, o valor bruto. A pessoa tem Maser Sheni que vale 20, o Homesh é equivalente a 5 moedas. Porque a pessoa soma os 20, que é o valor bruto, o Keren, com mais o Homesh, mais 5, temos 25, que é 5 vezes o valor do Homesh, 5. Então a questão é, será que o Homesh é 20% do valor do Maser Sheni ou 25%? A maravilha, Tashma, fala da vida uma prova. A Bealim Omrim Beisrim Becholadam Beisrim. Uma outra situação, a situação do Ekdesh, essa lei do Homesh se aplica em vários casos. Vamos ver se dá, vamos ver o dado seguinte também mais sobre isso. O caso do Ekdesh também isso se aplica. A pessoa santificou algo para o Beit HaMikdash e se arrependeu. Quer, por exemplo, esse objeto de volta, tirar para o tesoureiro e paga o resgate. E foi para o Gizbar e disse que quer resgatar. Ele ofereceu 20 moedas por esse objeto. Vecholadam Beisrim, tinha uma outra pessoa lá, Reuven, o dono que veio oferecer 20 moedas, veio o Shimon, e também ofereceu 20 moedas. Abelim Kodmim, Ipleshem Usifim Homesh. Então quem ganhou o leilão? Quem ganhou foi o dono. Reuven ofereceu 20 moedas, também Shimon ofereceu 20 moedas. Mas Reuven, sendo o dono que santificou esse objeto do Beit HaMikdash, ele está vindo resgatar. Quando ele resgata, ele acrescenta também o Homesh. Acrescenta o quinto. E Shimon, que não foi ele que santificou, quando ele resgata, ele não tem que acrescentar o quinto. Então, uma vez que ele vai ter que pagar esses 20 e mais o quinto, então ele ganhou. Amar echad alei alai be'esrim ve'echad, abelim notnim esrim ve'shesh. Começamos num da letra em cima. O que acontece? Ele fala, o meu lance é 20 moedas. Veio o Shimon e ofereceu 21 moedas. Aparentemente o Shimon ganhou. Fala essa braita que Reuven ainda tem a chance. Ele tem como dizer, eu estou disposto a pagar quanto for necessário para eu ganhar esse leilão. Então ele tem que pagar 26. Ele tem que oferecer 21, porque foi isso que Shimon ofereceu. E tem que pagar mais 5 de Homesh. Esse 5 é o Homesh referente ao lance verdadeiro dele, que era de 20. Ele tem que pagar 21 de bruto, keren, porque Shimon ofereceu 21. Dessa forma ele ganha esse leilão, porque ele ofereceu 21, mesmo lance que Shimon, mas ele vai ter que acrescentar mais o Homesh, então ele ganhou. E assim por diante, Srimveshnaim, Abelino, Srimvesheva, Shimon ofereceu 22, Reuven tem que pagar 27, 5 a mais. Srimveshrosh, Abelino, Srimveshmone. Shimon ofereceu 23, Reuven vai ter que pagar 28, Beisrim Barba, Abelim Notrim, Beisrim Veteixa. Shimon ofereceu 24, Reuven vai ter que pagar 29, Beisrim Lechamesh, Abelim Notrim, Shloshim. Shimon ofereceu 25, e Reuven vai ter que pagar 30. Ele ofereceu o lance de 20. Então, Shimon ofereceu 25 no caso, para Reuven conseguir ganhar esse leilão, ele tem que pagar 25 e mais o Homesh referente ao lance dele. Reuven não tem que acrescentar o Homesh, o quinto do que foi a oferta de Shimon, 25. Não. Ele vai oferecer o quinto ao lance verdadeiro dele. Depois ele fala que está disposto a pagar quanto for necessário para ganhar esse leilão. Então ele vai ter que pagar 25 e mais 5. Então o que você vê daqui? Você vê que o Chomesh de 20 não é 4, não é 20%, é 25%. É 5 Chomesh Milebar. Acrescentando o valor bruto mais o Chomesh, tem que ser 5 vezes o valor do Chomesh. Kitanai, para informar que os Tanaim já discutiram sobre isso, Beasaf Hamishitou Alav, Sheuv Chomeshou Hamishah Devera Yoshia. Fala Yoshia, explicando o Pasuk. Beasaf Hamishitou Alav. O Pasuk veio dizer, conforme a Yoshia, que é necessário que o valor bruto e o valor do Chomesh seja 5 vezes o valor do Chomesh. Então, fazendo a conta, Rebbe Yoshia sustenta que é Chumsha Milebar. O Chomesh é 25% do valor bruto. Rebbe Yonatan Omer Chamishitou Chumshou Shelker. Rebbe Yonatan explica diferente o Pasuk, que o Chomesh é 20%, é 1/5 do valor bruto. Então esse debate foi discutido. Aparentemente a lei é que Chumsha Milebar, o Chomesh é do valor total, não só do valor bruto. Então é 25% do valor bruto. E Baruch perguntaram aos sábios, Chomesh Me'akev, ou não Me'akev? A pessoa está lá com seu Maser Sheni, ele quer comer essas frutas fora de Jerusalém, ele vai fazer o resgate, vai acrescentar o Chomesh. Digamos que não acrescentou o Chomesh, ele resgatou com valor bruto o Keren, ele quer comer isso fora de Jerusalém. Será que a falta desse dinheiro do Chomesh compromete o resgate? Esse Maser Sheni ainda é Maser Sheni ou não? Ele já pode comer isso fora de Jerusalém. Explica agora os lados da questão. Arba be'arba palik, ve'akenav she'mosif chomesh, ama chomesh lo me'akev. A pessoa tem Maser Sheni que vale 4, então para resgatar é necessário 4, o valor bruto. Isso é suficiente para resgatar. Tem uma mitzvah de acrescentar o chomesh, mas não compromete o resgate. Talvez. Ou talvez não. Quando a pessoa resgata algo que vale 4, ele tem que pagar 5. Esse é o valor do resgate. Somando o Chomesh também. Isso é indispensável. Então, como fica essa lei? A maravilha está chamando a prova, fala Ravina. Ademai elo Chomesh, belo biur. A pessoa veio para uma maaretz, uma pessoa que não sabe as leis, e é suspeito de não ter tirado os dízimos. Então, sabe os decretaram que a pessoa que comprou tem que tirar os dízimos. Uma lei rabínica, pela Torá não ser necessário, porque a maioria dos Amaretz só tira os dízimos também. Sabe os decretaram que a pessoa que compra Ademai tem que tirar os dízimos, inclusive o Maser Sheni. Agora, a pessoa separou o Maser Sheni desse Dmai e quer fazer o resgate, quer comer isso fora de Jerusalém. Ele não tem que acrescentar o Chomesh. Velo Biur. E também não tem uma lei que o Maser Sheni tem. O Maser Sheni tem um prazo máximo que a pessoa pode comer. É ou a véspera de Pesach do quarto ano da Shemitah, ou a véspera de Pesach do Shvit, o sétimo ano. Esse Maser Sheni de Dmai não tem essa lei. Os sábios não decretaram isso. Porque é só Maser Sheni pela lei rabínica. Então, o que se vê? Haker Nesto, a pessoa que vai fazer o resgate do Maser Sheni do Dmai tem que resgatar com o valor bruto o Keren, mas não o Chomesh. Maita, qual é a diferença do Chomesh e do Keren? Keren de Me'akev Bedeurai, Ita Bederabaran, Chomesh de Me'akev Bedeurai, Ita Bederabaran. A resposta é que, conforme essa Braita, quando a pessoa tem Maser Sheni pela Torá, o que é indispensável é que ele use o dinheiro bruto para fazer o resgate. O Keren. O Chomesh é uma mitzvah, mas não compromete o resgate. Então, quando os sábios decretaram que a pessoa tem que tirar Maser Sheni do Dmai, os sábios só decretaram que é indispensável ao resgate. Falaram que ele faz o resgate com o Keren. Não é necessário acrescentar o Chomesh. Então, você vê que essa breta sustenta realmente que a falta do Chomesh não compromete o resgate. Sabe, mitzvah de acrescentar o Chomesh, mas não é comprometedor ao resgate. Essa é a opinião dessa breta. Lei Maketanai. Talvez os Tareim discutiram sobre isso. Natanita Keren, veio Natanita Chomesh. A pessoa usou dinheiro do referente ao valor bruto do Maser Sheni, mas não acrescentou o Chomesh. Rabelezer Omer Yohan. Rabelezer diz que ele pode comer essas frutas fora de Jerusalém. O resgate já valeu. Rabelezer Omer Yohan. Rabelezer discute e fala que não. Então, aparentemente esse é o debate, mas ainda fala essa breta. Amar Rebbe, Nirim de ver Rabelezer Beshabat. Medivir Rabelezer Bechor. Fala Rebbe, faz sentido fixar ali como Rabelezer, essa pessoa que come essas frutas fora de Jerusalém, ele está no Shabat. No Shabat, ele não tem como fazer acrescentar o Chomesh. Isso é mitzvah de ter proveito no Shabat, também proveito da comida. Então faz sentido dizer que ele pode comer essas frutas fora de Jerusalém porque ele já fez o resgate do bruto. E faz sentido fixar aí como Rabi Yoshua durante a semana. Durante a semana a pessoa pode acrescentar o Homesh, não tem uma mitzvah de comer bem durante a semana. Aí faz sentido dizer como Rabi Yoshua que enquanto ele não acrescentou o Homesh, ele não pode comer essas frutas que eram a ser Shani fora de Jerusalém. Então, midamam irim deve na beleza be Shabbat michal de pligi afilo bechom, midamam irim deve na beleza be Shabbat michal de pligi afilo be Shabbat. Disso que ele falou, faz sentido fixar ali como Rabi Ezer no Shabbat. E fixar ali como Rabi Yoshua, se a pessoa está durante a semana, se vê que a beleza discutiu com Rabi Yoshua também no Shabbat, também durante a semana, e vice-versa. Então, my love, qual é a sua explicação desse debate? Be asvara kamefliye, sobre a questão de antes. Rabeleza diz que mesmo que a presença durante a semana, ele fez o resgate do bruto, do Keren, ele pode comer o Maser Sheni fora de Jerusalém, porque já não é mais Maser Sheni. Então se vê que o Homesh não é indispensável ao resgate, Shamitzvah, mas não é comprometedor. Rabeleza diz que mesmo no Shabbat, a pessoa não pode comer, porque ele não acrescentou o valor do Homesh, significa que o Homesh compromete o resgate. Então esse é o debate. Amarafá falou, falava que não tem nenhuma prova daqui. De kule ama homesh lo meakev. Pode ser que todos concordam que esse homesh não compromete o resgate. É só uma mitzvah. Aqui o debate se me suspeita que talvez ele vai ser negligente. Marsavar haishin lepshut, marsavar haishin lepshut. Rebeshua diz que sim. A pessoa, ele fez o resgate do bruto. Se vamos dizer que ele pode comer isso fora de Jerusalém, o resgate valeu, se suspeita que talvez ele vai ser negligente, ele vai ser desleixado e não vai acrescentar o Homesh, vai deixar de cumprir a mitzvah. Aí fala, Yoshua, você só pode comer essas frutas depois que você acrescentou o Homesh, porque ele tem esse estímulo de acrescentar o Homesh. E a beleza diz, não suspeitamos que ele vai deixar de cumprir a mitzvah do acréscimo do Homesh. Se ele pode comer depois que ele fez o resgate do bruto, e ele tem a mitzvah e vai cumprir depois com esse acréscimo do Homesh. Aparentemente a lei é como Rabi Yoshua, que enquanto ele não acrescentou o Homesh, ele não pode comer esse Maser Sheni fora de Jerusalém. Amar Rabi Yohanan, Hakol Modim Begdesh, Shechile, fala Rabi Yohanan, todos concordam que se a pessoa santificou algo para o Betamigdash, se arrependeu, foi para o tesoureiro, o Gizbar, e pagou pelo bruto, pagou o Keren, não pagou o Homesh ainda, ele já pode usar esse objeto ou pode comer essa comida. Por quê? Porque se ele é desleixado e não acrescenta o Homesh, os tesoureiros vão correr atrás dele, vão cobrar dele. Então, por isso, fala Biohan, todos concordam que a pessoa que fez o resgate e já pagou pelo bruto, e não pagou pelo Homesh, ele já pode usufruir desse objeto ou comida. Pergunta ao Begdesh do Plig, não tem debate sobre esse caso do Begdesh. Natalia Lassassa Bright, Natalia da Keren, Verou na Taneta Homesh, exatamente esse caso. A pessoa pagou o Keren, mas não pagou o Homesh para o tesoureiro. Rabeleza Omer Hilei. Rabeleza diz, tudo bem, ele já pode usar esse objeto. Chamim Omerim Loh Hilei. Chamim dizem que não. Explica a Braita melhor. Amar Rebbe Nirim de Rabeleza Begdesh, de Chamim Bemaser. Rebbe diz que faz sentido fixar a lei como Rabeleza sobre esse caso. Que a pessoa, ele pagou pelo bruto, não pagou o Homesh, já pode usar esse objeto, já pode comer essa comida. Porque os tesoureiros vão correr atrás dele para cobrar o Homesh. E faz sentido fixar ali como Hachamim, no caso de antes, no caso do Maser Sheni, a pessoa já designou o dinheiro do Keren e não acrescentou o Homesh, ele não pode comer esse Maser Sheni fora de Jerusalém, porque se suspeita que ele vai ser negligente e vai deixar de cumprir a mitzvah do acréscimo do Homesh. Então, Midamar Mirim de Verebi, Nebilezer Beigdesh, Michal de Pali. Então conclui que Midamar Nirim de Ver a beleza Begdesh Michal de Pali Gafiru be Maaser, Midamar Nirim de Echamim be Maaser Michal de Inu Pligi Gafiru Begdesh. Isso que ele fixou a lei que no caso do Begdesh a lei como era beleza e no caso do Maaser Sheni a lei como Chachamim, significa que a beleza discutiu com Chachamim também no caso do Maaser Sheni e Chachamim discutiram com a beleza também no caso do Begdesh. Então tem discussão. Nesse caso do Begdesh, a pessoa pagou pelo resgate do bruto e não acrescentou o Homesh, conforme Rahamim, ele não pode usufruir desse objeto. E como você que ele viu, o Hanis, todos concordam que sim, ele pode. E Ravit Marachit, o Tresor Nach, explica o que disse Rabi Yohanan, Amar Rabi Yohanan, Hakomodim Beshabat Beigdesh, Hirel Had Dichtiv. Fala Rabi Yohanan, todos concordam que se a pessoa está no Shabat e tem, por exemplo, comida que ele tinha certificado, ele pagou pelo resgate e só pagou o bruto, ele pode comer essa comida. Por quê? Had Dichtiv, um motivo é o caráter do Shabat Onek, porque a pessoa tem a mitzvah de tornar o Shabat uma experiência prazerosa. Onek Shabat. Então, isso é um motivo para dizer que ele pode comer essa comida. Ele já pagou pelo resgate do Kerem. Mas um motivo é porque se ele é desleixado e não paga o Homesh, os tesoureiros vão correr atrás dele para cobrar. Então, sobre esse caso, fala Rabi Yohanan, aparentemente a lei é assim, que se a pessoa está no Shabat e tem essa comida que ele pagou pelo resgate, só pagou o Kerem, já pode comer isso, mesmo que não pagou o Homesh, porque os tesoureiros vão correr atrás dele e tem a mitzvah de Onek Shabat. Amaram Barhama, fala Aram Barhama, Rea Abru Egdesh e Nomit Havel Alakarka. Aram Barhama é sabido que a pessoa santificar algo para o Betamigdash, ele vai pagar pelo resgate, ele quer isso de volta, e não pode dar uma terra para o Betamigdash, outro imóvel. Por quê? Drachman Amar Benatana Kesser Vekamlo. Porque a Torá diz que a pessoa para resgatar tem que dar algo fisicamente, entregar algo para o Betamigdash. E a pessoa não tem como entregar fisicamente uma terra. Tem como entregar a posse da terra, mas não a entrega física. Então esse resgate não funciona. A questão é quando a pessoa santificou o grupo Betamigdash e ele quer resgatar isso, ele tem que acrescentar também o Homesh. Será que o Homesh tem a mesma lei do que o Keren? E a pessoa não pode dar uma terra para pagar o Homesh? Ou o Homesh tem outra lei? E a pessoa poderia dar uma terra assim? Trumá, enamistalemet elaminahuli. A pessoa que não é Kohen, que come Trumá, sem saber que era Trumá, comeu Beshogek, ele tem que dar frutas para o Kohen, frutas laicas, e essas frutas vão se tornar Trumá no lugar das frutas comidas. E ele tem que acrescentar também o quinto, o Homesh. Drachman Amar Natana Kohen Atakodesh, Davar Arawi Liot Kodesh. Então, a Torá fala que a pessoa tem que entregar para o Kohen essas frutas laicas, para que se tornem trumá no lugar das frutas que foram comidas. Hum chamau shishtalev shlominahul. A questão é quando a pessoa ele vai pagar o Homesh para o Kohen. Será que ele pode pagar em dinheiro? Ou ele também tem que dar frutas laicas? Hum chamau maser el mitchalel ala simon. A lei é que a pessoa que tem uma série chini e vai fazer o resgate tem que pegar moedas que tem o cunho, tem a marca do governo, com as moedas comuns do local. Não pode pegar uma simão, uma moeda que não tem nenhum cunho, é inválido. Rahman Amar Vetzarta Kesser Beatra, Erabot Kol Davar Shesh Lav Tzura. Porque a Torá usa essa palavra Vetzarta, é uma dica, essa palavra Tzura, do cunho, para dizer que só essas moedas que tem o cunho são válidas. Rumshom Mal Sheitzhar Lav Simon. A questão é quando a pessoa vai acrescentar o Homesh para fazer o resgate do Maser Shini. Será que ele pode usar uma simon, essa moeda que não tem o cunho? Idgal Gamir Tomata Lekame de Rava. Essas perguntas chegaram nos ouvidos de Rava. Amalu respondeu Rava, marcado Pasuk. Alav de Rabot Humshou Kemod. Outra forma, uma palavra a mais. Alav. O quinto sobre o bruto. E a Torá poderia falar. Acrescenta também o quinto. Que a Torá poderia dizer associar, fazer um equeix do bruto e do quinto. Homesh e o Keren. As mesmas leis que se aplicam com relação ao bruto se aplicam com relação ao Homesh. Então, respondendo as questões de antes, assim como quando a pessoa vai fazer o resgate de algo que ele santificou no Betamigdash, ele não pode dar uma terra. A mesma coisa quando ele vai pagar o quinto, ele não pode dar uma terra. A próxima lei da Trumá, a pessoa comeu Trumá sem saber que era proibido, ele não é Kohen, ele vai ter que pagar o quinto também em frutas laicas que vão se tornar Trumá. E a última lei do Maaser Sheni, quando ele vai pagar acrescentar o quinto ao resgate, tem que também acrescentar com uma moeda que tem o cunho, não assim. Um ladrão furtou o trumá do Kohen e ele não comeu a trumá. Ele furtou, pagou o dobro, pagou o kefir, como a gente viu no tratado de Babacama. Kefir de metrumá, ele vai pagar o dobro do valor do trumá. Se o ladrão furtou a trumá e não sabia que era trumá e comeu, ele não era Kohen. Então ele tem que pagar o dobro do valor da trumá e mais o quinto. Querendo ver Homesh Benachulim, uma vez que ele comeu trumá Bechoguei, ele tem que pagar o valor que ele comeu e mais o quinto. Ele vai ter que dar isso em frutas, palabreta. E vai ter que pagar mais um valor da trumá, referente ao dobro por causa do furto. E se ele pode pagar em dinheiro? Então, o que se vê dessa braita? Como orava? Quando a pessoa vai pagar o quinto porque ele comeu trumá bechoguei, e não é coen, ele tem que pagar também em frutas que vão se tornar trumá. Vê como orava que as leis do quinto e as leis do bruto têm a mesma lei. Amarava, falava, gabequeza, tive hamishitava, você falava. Com relação à situação de roubo, a Torá também fala que tem que pagar o quinto. Um caso é que um ladrão roubou um boi de Shimon, por exemplo. Veio o Shimon para o ladrão e acusou. O ladrão foi no tribunal, no Bedim, e jurou que não roubou. E era mentira. Ele jurou para se isentar de algo que ele estava obrigado a pagar. Depois ele confessou que ele jurou em falso. Então ele tem que pagar pelo roubo. Tem que acrescentar o quinto, o homesh, e tem que fazer um sacrifício de achar. Então, a Torá menciona essa letra, falava Hamishitav, eu sei falar. Hamishitav no plural. Então, explica a Mishnah essa linguagem. Natamlo etakele nishba lo ala homesh. O que acontece esse ladrão, depois de se obrigar a pagar pelo roubo, pagar o quinto, fazer o sacrifício, ele pagou pelo roubo a Shimon e não pagou o quinto. Foi no Beit HaMikdash e jurou que já pagou o quinto. E era mentira. Ele confessou depois. Ele tem que pagar por esse quinto que ele jurou em falso. Ele estava obrigado já. E por ter jurado em falso, ele tem que acrescentar mais um quinto sobre esse valor do quinto. Homesh ala homesh. Essa lei se pode se repetir até que ele jure em falso que ele já pagou algo que não tem o valor de uma pruta. Vale menos do que uma pruta. Menos do que o valor monetário mínimo conforme a Halakha. Uma vez que ele jurou em falso sobre algo que não vale nada conforme a Halakha, ele não tem que acrescentar um quinto a esse valor. Então, a Mishnah explica que esse linguagem do Pasuk Bechamishtav, o plural de homesh, quintos, se refere a esse caso. A pessoa jurou em falso que não roubou, depois confessou, tem que pagar pelo roubo e mais um quinto. E depois ele jura que já pagou pelo quinto, e depois confessou que não tinha pago, tem que pagar esse quinto e mais o quinto desse quinto. E assim por diante. Gabitrumaktiv ishkiokhar kodesh bishkaga veyosaf hamishito alav. O passo diz com relação a trumá, a pessoa que não é coelho, comeu trumá, sem saber que era trumá, tem que pagar pelo que ele comeu e mais o quinto. E a Torá fala no singular. Vetnan. Mesmo assim, a Mishnah diz, o rei trumá bishogim meshulim keren vechomesh. Essa mesma lei, o não coelho comeu trumá, bechoguei, tem que pagar pelo que ele comeu, e tem que pagar mais o quinto, vai pagar em frutas, como a gente viu, errada ou reto, tanto se ele comeu, errada chote, ou se ele bebeu trumá, algum líquido de trumá, errada sar, ou se ele untou o corpo dele com algum óleo de trumá, errada trumá teurá, tanto se a trumá estava pura, errada trumá teurá, tanto se a trumá tinha se purificado. Mexerem rumcha, tem que pagar também o quinto, de humcha, tem situações que ele tem que pagar o quinto do quinto. O caso é que o não coen comeu trumá do coen, pagou o bruto e acrescentou o quinto, também frutas. Isso tudo virou trumá, quando o coen recebeu. Esse mesmo sujeito foi para o coen e comeu o quinto, essas frutas do quinto, do homesh, que já viraram trumá, ele comeu. Ele não sabia que era trumá, então tem que pagar por esse quinto que ele comeu, e acrescentar mais um quinto sobre esse valor em frutas também. Então, com relação a trumá, também existe essa lei que se paga o quinto do quinto e assim por diante, mesmo que não se declare do pasuk assim, já é a fonte na sequência. Já com relação ao maser shini, que tem que acrescentar o quinto quando ele resgata, a Torá não fala nada sobre o quinto do quinto, a Mishnah também não menciona isso, e os sábios não levantaram essa questão, porque isso não tem nenhuma base, nem da Mishnah, nem dos psukim. Gabekdesh, com relação a o Egdesh. Tecido no passado, Vima Magdesh e Galet Beto, Viasaf Hamishit Keser Berkecha. O sujeito santificou algo para o Beit HaMikdash, foi resgatar, tem que pagar pelo bruto e pelo quinto, como a gente já viu. A Mishnah fala só essa lei, não menciona nada sobre o quinto do quinto, Homesh ala Homesh. Ele tem que acrescentar O quinto sobre o valor bruto. Então, Humshat Nan, Humshat do Humshalut Nan. A Mishnah não menciona nenhuma situação sobre o quinto do quinto. Mas, qual é a lei? Será que existe uma situação que tem que pagar o quinto do quinto ou não? A situação seria que ele santificou o Beit HaMikdash, pagou pelo resgate o bruto, o Keren mais o Homesh, e ele quer resgatar esse Homesh. Ele deu algum objeto, por exemplo, ele se arrependeu, ele quer esse objeto de volta, ele quer resgatar esse Homesh. Será que ele tem que dar o valor do Homesh, que seria o bruto, e acrescentar mais um quinto sobre esse valor, ou não? Os outros questões são o seguinte: Gabi Turma Active Asaf. Ekdesh Naim Active Asaf. Com a sua Turma, a gente viu que existe sim uma situação que ele tem que pagar o quinto do quinto. Como a gente, ele pagou o quinto e depois comeu outra vez, deixou alguém que tem que acrescentar mais um quinto sobre esse valor. Será que o motivo dessa lei, a fonte é que a Torá fala veia saf? A Torá não fala dê o quinto, a Torá fala acrescente o quinto. Então seria uma dica que a Torá veio dizer que existem situações que tem que acrescentar um quinto sobre outro quinto, e assim por diante. E se essa é a fonte, com relação a que a Torá também usa esse verbo veia saf, acrescentar o quinto. Então talvez aquela pessoa ele quer resgatar o quinto que deu para o Beit HaMikdash, tem que acrescentar mais um quinto a esse valor. O Dirmo talvez não. Gabi Truma Ktive Asaf, Ishakat Lei, Levad Ve Asaf, Meshadit Lei, Al-Hamishito Havalei, Hamishita. Talvez a fonte da lei da Truma, que existe o quinto do quinto, é outro. A fonte é que a Torá fala um Vav a mais, Ve Asaf. E não temos o que fazer com esse Vav na palavra Ve Asaf. Então a regra é Gorim Mosifim Vedorshim, vamos tirar esse Vav de Ve Asaf e aplicar, né, a próxima palavra. A próxima palavra é Hamishito, acrescentando mais um Vav, se leve Hamishitav. Seria uma dica que existe só vocês que tem que pagar o quinto do quinto. Hamishitav é o plural de Homesh. Então, essa seria a fonte com relação a Trumá, que existe o quinto do quinto. Gabekdesh teve Asaf Hamishit. Com relação a Ekdesh, isso não funciona, porque mesmo que a Torá fala Veasaf, esse Vav a mais, a próxima palavra é Hamishit. A fragata de Rishakat Leile Vav de Veasaf, Veshadit Leal Hamishit, Sosso Vav Valei Hamishiton. Mesmo que você vai aplicar esse Vav, a palavra Hamishit, a próxima palavra, vai ser Hamishito, que continua no singular. Não como no caso da Truma, que seria Hamishita, no plural. Então, talvez quando a pessoa ele resgata o Homesh, que ele pagou para o Beit HaMikdash como resgate, ele não tem que acrescentar mais um Homesh. Pergunta para o tempo Klei de Avali Hekdesheni. Podemos responder essa questão, porque essa situação é uma situação de Hekdesheni. Lemara Yoshua ben Levi, Hekdesh Rishon Mosif Homesh, Hekdesh Sheni Elohim Mosif Homesh. Fala Yoshua ben Levi a seguinte regra: a pessoa santificou, digamos, a casa dele para o Beit HaMikdash, ele pode falar que ele está transferindo essa santidade do Hekdesh para dinheiro. Então ele tem dinheiro no valor da casa e mais o quinto, mais o Homesh. Ele tem que acrescentar o Homesh porque essa situação é Hekdesh Rishon, essa casa se santificou de primeira mão. Ele santificou a casa para resgatar, tem que acrescentar o Homesh. Mas fala que o Shub Levi, essa lei não se aplica ao Hekdesh de segunda mão. Ou seja, o dinheiro que ele usou, que recebeu a santidade da casa, não foi santificado pelo dono, recebeu a santidade de segunda mão. Hekdesh Sheni. Então, se a pessoa vai resgatar esse dinheiro que ele usou para o resgate da casa, ele não tem que acrescentar o Homesh. Então, isso fala do Shub Levi. Falando a mesma coisa no caso de antes. A pessoa santificou um objeto para o Beit HaMikdash, resgatou, pagou o bruto e o quinto. Esse quinto é desde segunda mão. Não foi santificado pelo dono, recebeu a santidade desse objeto. Esse objeto é santificado. Com o resgate da santidade, passa para o dinheiro que foi entregue ao Beit HaMikdash. É desde segunda mão. Não tem que acrescentar o quinto se ele vai resgatar esse Homesh? Então, cara, qual é a pergunta? Falando na Amar Rav Papi, de Ravina, Achei Amarava, falou Rav Papi para Ravina, e assim disse Rava, Homesh Kitrilat Hekdesh Dami. Fala Rava que não. O Homesh não é Hekdesh de segunda mão. O bruto sim. O Keren foi usado para o resgate desse objeto. Quando a pessoa, ele santificou o objeto e pagou o bruto, a santidade desse bruto provém desse objeto. É desde a segunda mão. Se a pessoa vai resgatar esse bruto, não tem que acrescentar o Homesh. Mas o Homesh é desde primeira mão. Quando a pessoa acrescenta o Homesh, ele cumpre a mitzvah do acréscimo, é como se estivesse certificando o Homesh agora para o Betamigdash. O Homesh não é usado para o resgate, que recebe a santidade do objeto, é algo novo. Então a questão é, será que quando a pessoa ele santifica algo para o Betamigdash de primeira mão, na categoria do Homesh, quando ele resgata isso, ele tem que acrescentar mais um Homesh? Ou não? Maiavé lá, qual é a resposta? Amarafti viumi, Mishmei Dabai falou, sabe, é marcado o Pasuk, Vassav Hamishit Kesev Erkecha. Makish Humshole Kesev. A Torá fala, acrescente o Homesh sobre o valor bruto. A Torá poderia falar, acrescente o Homesh. Será suficiente para a gente entender? A Torá veio dizer, associar, fazer o requeixo do Homesh com o valor bruto. Então, Makesev Erkom, Osif Homesh, Af Kesev Humshole, Osif Homesh. A segunda pessoa, ele certificou o grupo Betamidash. Isso foi entregue, ele vai pagar para o Gizbar o bruto e o Homesh. Quando ele vai fazer o resgate do bruto, ele tem que acrescentar o Homesh. Quando ele faz o resgate do Homesh, também tem que acrescentar um outro Homesh. Aparentemente essa é a lei. Gufa, voltando àquele caso de antes, Bishop Benevi, Amar Bishop Benevi, Aleidesh Lishon Mosif Homesh, Aleidesh Lishon El Mosif Homesh. Aquele caso de antes, a pessoa santificou o Guru Betamigdash, transferiu a santidade desse objeto para o dinheiro, acrescentou o Homesh, porque esse objeto foi santificado de primeira mão. Mas se a pessoa fazer o resgate do dinheiro, esse dinheiro foi santificado de segunda mão, não foi santificado pelo dono, recebeu a santidade do objeto, então não tem que acrescentar o Homesh quando ele resgata isso. Amarava, Maitama de Rabi Yehoshua Ben-Levi. Falarava, qual é o motivo da opinião de Rabi Yehoshua Ben-Levi? Amarcado o Pasuk, Vim Amagdish Igal et Beto Amagdish Viro Amatfis. A Torá fala, a pessoa que santificou algo para o Betamigdash, resgatou, acrescenta o Homesh. E desde primeira mão, Viro Amatfis, a pessoa que transferiu a santidade, que ele santificou para o dinheiro, acrescentou o Homesh, o dinheiro foi santidade de segunda mão, não tem que acrescentar o Homesh sobre isso, ele vai fazer o resgate. Aparentemente essa fica a lei também. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver duas Mishnah novas, vamos ver a importância desse valor da Prutá em várias leis diferentes, desse valor monetário mínimo, e vamos ver uma outra Mishnah que vai tratar dessa lei do Homesh, várias situações que essa obrigação de acrescentar o Homesh, assuntos diferentes também, vale a pena a pena. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.